dia.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Parque da família Guanabara, uma festa cada dia.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Crescer com organização faz toda a diferença no resultado do seu restaurante ou bar. Com a gestão de vendas, o pedido sai da maquininha direto para a cozinha. E você acompanha estoque, caixa, além de acessar relatório de vendas completos e contar com comandas eletrônicas e monitor de pedidos. Tudo em um único sistema. Menos processo manual, mais organização no dia a dia. GetNet. Quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
8:06. Itatiaia Internacional, Missão Venezuela.
Após o duplo terremoto que atingiu a Venezuela, o governo do país entrega as primeiras residências a famílias atingidas, mas muitos ainda aguardam vistorias enquanto vivem em abrigos improvisados. Ao vivo, nosso enviado especial atualiza a situação. Bom dia, João Felipe Loli.
Oi, Júnior, bom dia a você, quem acompanha o jornal. São 7:06 aqui em Caracas, uma hora a menos do que o horário de Belo Horizonte. Ontem, aqui na capital do país, a presidente Delcy Rodrigues fez a entrega das primeiras residências a famílias atingidas pelos terremotos. São 200 casas que foram erguidas em um complexo militar onde já existe um complexo também de moradias populares. Essas moradias feitas após fortes chuvas em 1999, que provocaram a destruição de diversas residências, também muitas mortes. É o maior desastre ambiental da Venezuela até que se tivesse os terremotos em 2026. Portanto, lá já foram alojadas diversas famílias naquela ocasião e agora 200 residências entregues. A promessa do governo do país é disponibilizar 10 mil residências às famílias, sendo que pelo menos 4 mil destas casas até o final do ano. Promessa que está longe de chegar a muitos dos desabrigados com quem a Itatiaia conversa e que questionam a demora da ação do governo perto de completar um mês desta tragédia. Muitos abrigos ainda são improvisados em estacionamentos de pontos comerciais cedidos pelas empresas e estes desabrigados contam com a boa vontade das doações de comerciantes e empresários do país, além da ajuda internacional, questionando a falta de ações do poder público local. Em paralelo a isso, Júnior, ainda há muita gente debaixo dos escombros e as iniciativas de buscas seguem a passos lentos, enquanto as famílias aguardam ansiosas pelo encontro do seu ente querido. Da Venezuela, repórter João Felipe Loli.
Oi? Itatiaia Internacional, Missão Venezuela.
8:08, a Justiça de Minas Gerais analisa o pedido do Ministério Público para manter a condenação do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e do ex-cunhado dele por nepotismo.
O Ministério Público de Minas Gerais pediu que a Justiça negue o recurso do irmão da ex-namorada de Alexandre Calil dentro do processo que condenou o ex-prefeito por nepotismo. No recurso, Marcelo Amarante diz que a nomeação partiu do gabinete do prefeito e não teria relação com seu grau de parentesco com a ex-companheira do chefe do executivo. Marcelo é irmão de Fernanda Amarante, ex-namorada de Calil, que na época da nomeação trabalhava como assessora jurídica no gabinete do prefeito. Ele foi nomeado por Calil em 2020 para trabalhar na Fundação de Parques da Prefeitura. Na época, o Ministério Público argumentou que a nomeação de Marcelo Amarante violaria a lei da improbidade administrativa, uma vez que se trata de nomeação de parente de uma pessoa com vínculo afetivo prévio com a autoridade. Na recomendação pela recusa dos embargos ou recursos apresentados pela defesa de Marcelo Amarante, o Ministério Público disse que é uma tentativa de reabrir a discussão sobre as provas apresentadas nos autos. No documento, o promotor Leonardo Duque Barbabella argumenta que o Tribunal de Justiça de Minas deve negar provimento ao recurso e que a nomeação ter sido iniciativa do prefeito só reforça que houve atuação direta do chefe do executivo, mesmo tendo ciência dos vínculos pessoais do nomeado. Diante do caso, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, foi condenado em abril deste ano por nepotismo. Calil e Marcelo foram condenados ao pagamento de multa civil correspondente a 2 vezes o valor do salário recebido por cada um dos requeridos à época dos fatos. Calil ainda ficou proibido de fazer contratações com o poder público, receber benefícios ou incentivos fiscais. No ano passado, Calil já havia sido condenado em outro processo, desta vez por improbidade administrativa. Repórter Edson Costa.
Em nota, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, ironizou o caso ao dizer que nomear um veterinário para o zoológico é um crime gravíssimo.
8:11.
Itatiaia Agro.
Valdir Barbosa, nem as perucas escaparam do novo tarifaço dos Estados Unidos contra os produtos do Canadá. Conta mais, bom dia para você.
Bom dia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está gastando tinta da caneta distribuindo tarifas exageradas para quem não é seu bom parceiro comercial. Agora foi a vez do Canadá, que ganhou uma tarifa de 50%. Em vários de seus produtos que entram nos Estados Unidos. Trump alegou que os canadenses têm práticas comerciais discriminatórias contra o setor de automóveis americanos, produtos lácteos e bebidas alcoólicas. Destaque para o vinho. Trump buscou no fundo do baú a seção 338 da Lei Comercial de 1930. E entre vários itens sobretaxados, até as perucas canadenses que alguns americanos usam levaram uma taxa de 50%. Agora Trump está bravo com a fumaça dos incêndios canadenses que estão poluindo Nova York e por pouco não interferem no final da Copa do Mundo. Na cerimônia de encerramento da Copa em Nova Jersey, notou-se claramente que Donald Trump não dava muita liberdade aos outros 2 anfitriões da Copa. O Canadá, representado pelo seu primeiro-ministro Mark Carney, e a presidente do México, Claudia Sheinbaum, que tem perfil associado à esquerda. O fenômeno El Niño começa a mostrar seus efeitos negativos na agropecuária do sul do Brasil. As fortes chuvas de até 100 milímetros e a previsão de outras, que virão nos próximos dias, estão retardando o trabalho no campo. Santa Catarina e Paraná também estão sendo atingidos pelos temporais. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
Agora 8:13 a seguir, PT busca fechar chapa de Patrus Ananias com definição de vice-senador em Minas.
Eu posso entrar, doutor?
Claro, o que o senhor está sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas, eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita. Pros amigos, pra família. Sabor se cria junto. Camponesa. Cremosidade e muito sabor. Camponesa.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferrugusa. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferrugusa. Na base de tudo, tem Ferrugusa.
E como tudo, o Ferro Guza também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferro Guza. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferro Guza.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio. Consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
8:16.
Em cima do fato, com Edilene Lopes.
O PT intensifica as negociações para completar a chapa em Minas Gerais, com a definição do vice de Patrus Ananias e um segundo candidato ao Senado, porque a gente sabe que a outra candidata já é Marília Campos. Tudo isso antes do fim das convenções partidárias, né, Edilene? Bom dia.
Bom dia a todos. Pois é, após definido o nome do candidato que vai disputar o governo de Minas, conforme confirmado ontem, será Patrus Ananias, deputado federal, uma informação que já vinha sendo trabalhada desde a semana passada. Agora, o desafio do Partido dos Trabalhadores é escolher um vice e também um segundo nome para disputar o Senado. E a grande discussão é, serão nomes para ampliar a chapa do PT para além da esquerda, pegando, por exemplo, partidos de centro e o eleitorado dessas legendas? Essa é uma discussão que está sendo feita no PT. Para vice, o nome mais cotado é o de Jarbas Soares Júnior, ex-procurador-geral de Justiça, e também um antigo conhecido de Patrus, que o chama inclusive de professor. Só que dentro do PSB há uma resistência da bancada de deputados que precisará ser vencida caso o PT queira essa parceria. E isso vai demandar muitas conversas. O PSB precisa, por exemplo, de estrutura de campanha para esses candidatos. Essa pode ser uma moeda de negociação do PT. Para que esse arranjo aconteça, é possível que tenha que entrar na conversa o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e também o presidente nacional da legenda, João Campos. Essa é uma discussão que acontece internamente nos dois partidos e deve haver uma conversa ainda nesta terça-feira, é possível, entre as cúpulas estaduais das legendas para tentar viabilizar uma aliança possível. Um segundo ponto é a segunda vaga ao Senado, que hoje não está definida. A primeira está sendo disputada por Marília Campos, que era prefeita de Contagem e que aparece muito bem nas pesquisas, e há uma pressão do PSOL, de Áurea Carolina, que foi deputada federal, para que ela faça dobradinha com Marília Campos, mas dentro do PT isso não é bem visto por todos, porque há aqueles que acreditam que dois nomes da esquerda podem dividir votos ao invés de agregar, e por isso um segundo nome poderia ser de outra legenda para aumentar o arco de alianças. Então esse é um debate que neste momento faz o PT, que acabou optando por uma candidatura própria, o que já fecha um pouco mais o cerco. E o PT fez isso por quê? Porque o PT queria fazer um debate para que não ficasse marcado pela fama que hoje tem em função da última gestão do ex-governador Fernando Pimentel, que pagou os salários dos servidores parcelados, atrasou para as prefeituras, e o PT quer fazer um enfrentamento e acha que este é o momento adequado, porque ainda tem o presidente Lula, que é candidato à reeleição. Por isso, escolheu um candidato petista, alguém teve que ir para o sacrifício, foi Patrus Ananias, que ao invés de se candidatar novamente à Câmara dos Deputados, que era o que ele estava fazendo, vai disputar o governo do Estado, que muitos colegas dele não queriam fazer, mas quando Lula chama, isso tem que acontecer, e foi o que aconteceu com Patrus Ananias. Patrus vai ser candidato ao governo de Minas, e agora o PT tem o desafio de arrumar outros aliados para tentar conquistar votos, além da sua bolha.
8:19.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Acidente em Belo Horizonte. Isabela Gouveia.
Viegas, um ônibus da linha 815 que faz o trajeto Estação São Gabriel, Conjunto Paulo VI, perdeu os freios na rua Passo da Liberdade, justamente no Conjunto Paulo VI, na região nordeste de Belo Horizonte. De acordo com as primeiras informações, ninguém ficou ferido. A gente já entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte acerca desse acidente e também esse veículo não atingiu nenhum poste, nenhuma casa, mas então a pista está parcialmente bloqueada. Destaco também a situação ainda aqui na capital do anel rodoviário. Agora tem uma nova ocorrência, ainda sem mais detalhes, para quem segue no sentido Rio de Janeiro, pouco antes do viaduto sobre a Avenida Amazonas, causa congestionamento antes do viaduto da Via Expressa. A pista marginal seria um caminho alternativo, mas também já apresenta lentidão. Volto com vocês.
Obrigado, Isabela. Agora 8 horas e 20 minutos. Minas Gerais registra quase 30 mil emplacamentos de veículos elétricos em apenas 6 meses. Na redação do Diário do Comércio, o repórter Leonardo Moraes tem as informações. Bom dia, Leonardo.
Bom dia. Os emplacamentos de veículos elétricos em Minas Gerais cresceram 137% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Dados da Fenabrave e da consultoria Timelens mostram também que o interesse dos brasileiros por marcas chinesas avançou 515% nos últimos 5 anos. Para especialistas, o forte crescimento ameaça o equilíbrio de preços do mercado automotivo mineiro. Os compradores usam os valores das marcas chinesas como referência, o que força empresas tradicionais a concederem descontos e perderem margem de lucro. Para proteger os negócios, concessionárias tradicionais buscam reter clientes com serviços de pós-venda, avaliação do custo total de propriedade e relacionamento local. Outra saída para as montadoras é focar em nichos como picapes e hatches pequenos. Do ponto de vista econômico, a avaliação é que a entrada das empresas chinesas amplia a concorrência e beneficia o consumidor. A análise completa do assunto você confere em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
8 horas, 22 minutos no próximo bloco. Mutirão promete resolver conflitos envolvendo serviços de água e luz sem processo na justiça.
Olha aí, olha lá, olha aí, olha lá. Tem talento na cidade, vem quem vem pra brilhar. No batuque da esperança, na batida do saber, ArcelorMittal tá mostrando que é crescer. No campinho, na quadra, na sala de aula, na rima, no palco, a ideia não falha. Tem menino criando, menina crescendo, a criança sorrindo, o futuro chegando. É suor, é garra, é mente afiada, é gente pulsando em toda parada. Parceria que vira transformação, é ArcelorMittal fortalecendo a missão. E a base vem forte, pode acreditar, tem jovem com sonho. Se tem aço na alma e no peito valente, tem futuro na mão de toda essa gente. A base vem forte, escute esse som. É o futuro batendo no mesmo tom.
Aço não é tudo igual. O aço que acredita nas novas gerações é ArcelorMittal, feito no Brasil.
Sabe quem pode ter um plano de saúde Unimed com economia de até 30%? Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. O OAB CAA Mais Saúde é alternativa econômica e exclusiva para inscritos na OAB, com parte da mensalidade revertida em cashback para descontar na anuidade. Obtenha tranquilidade para você e família. Acesse caamg.org.br e contrate o OAB CAA Mais Saúde Unimed.
Banzai. Neste sábado, somente neste dia 25, a Banzai faz um dia de vantagens exclusivas, com horário estendido até às 16 horas para você comprar melhor. Aproveite! Até 15 mil de bônus pelo seu Honda Seminovo na troca e taxas a partir de zero. Toda a linha com 6 anos de garantia total. Consulte condições. Honda você compra melhor na Banzai. Na Contorno ou na Pampulha. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Com o Tim Pré, sua internet rende mais. São 16 gigas de internet, sendo 4 gigas exclusivos para as redes sociais por apenas R$30 durante 30 dias. É internet que rende mais conversa, mais vídeos, mais conteúdos e muito mais conexão durante o mês. Recarregue agora seu Tim Pré e aproveite o pré que rende mais.
8:24, já está disponível a consulta ao calendário de reposição das aulas afetadas pela greve dos professores da rede municipal. Vamos então acionar ao vivo o repórter Fabiano Frade, que tem mais informações. O Frade, é importante que todos os pais e responsáveis pelos alunos façam essa consulta, porque o calendário é o mesmo para toda, ou melhor, não é o mesmo, né? Para todas as escolas. Bom dia.
Muito bom dia para você, Júnior Moreira. Bom dia, Fernanda Viegas. Bom dia para quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Exatamente. Esse procedimento é muito particular. Cada turma foi afetada de um jeito. A greve dos professores durou cerca de 45 dias. Por isso, a reposição ela é diferente para cada turma. E quem, para acompanhar o pai responsável, no portal da prefeitura, portaldaprefeitura.pbh.gov.br/educação, e lá tem um botão calendário escolar, cada um consegue acompanhar. Quem vai dar detalhes pra gente sobre esse acompanhamento, desse calendário de reposição, é a Jussara Miranda Quintão, diretora de organização das redes própria e parceiras. Jussara, bom dia. Na prática é isso, né? Observar o calendário e buscar aí a melhor maneira para fazer essa reposição das aulas.
Exatamente isso. Nesse momento é muito importante que os pais acessem a página da prefeitura para acompanhar a vida escolar do seu filho através desse calendário. Esse calendário, para acessar essa página, o pai ou o responsável vai colocar o CPF do pai, do responsável, colocar a data de nascimento do responsável e o CPF do estudante. Vai abrir uma página com o nome do estudante. De um lado dessa página vai aparecer os dias que foram interrompidos e do outro lado os dias que serão repostos, a reposição propriamente dita. O pai vai acompanhar através deste calendário os dias que a turma do seu filho terá reposição. Por que que isso é importante? Através deste calendário, a família vai ficar a par da reposição da turma do seu filho. A escola vai repor, vai atualizar esse calendário e o pai precisa levar o filho nesses dias à escola. Julho é um mês de reposição. O pai deve acompanhar e se organizar para levar o filho na escola esses dias.
Então quer dizer que nesse mês de julho tem, e para fechar rapidamente, terá também aula aos sábados?
Só para algumas turmas. Nós teremos aula aos sábados para as turmas de terminalidade. Não são para todas as turmas. Por isso, os pais e os responsáveis têm que ficar acompanhando este calendário. Todas as informações estarão neste calendário, ok?
Muito bem. Obrigado, Jussara Miranda Quintão, diretora de organização das redes própria e parceiras. Você tem uma criança, um jovem na escola municipal, acesse portanto então portaldaprefeitura.pbh.gov.br/educação e lá no botão calendário escolar. Fernanda Viegas.
Obrigada, Fabiano Frade, ao vivo. Agora, 8:28, estão abertas as inscrições para o mutirão do consumidor, que tem o objetivo de resolver conflitos envolvendo relações de consumo com a CEMIG, com a Copasa. Então, você que tem alguma situação dessa, vai ouvir agora os detalhes do nosso repórter Kleber Ribeiro, que está acompanhando essa ação e vai te falar como é que você vai poder participar. Ô Kleber, quais são os tipos de problemas que podem ser resolvidos sem precisar acionar a justiça?
Pois é, Fernanda Viegas, principalmente aquelas cobranças indevidas, viu, que o consumidor não concorde ali com aquele boleto, aquela conta de água, de luz, e aí sim precisa da Defensoria Pública aqui de Minas Gerais para mediar todo esse conflito, né? Confirmando 8:28. O mutirão ano passado foi um sucesso, 200 atendimentos apenas aqui na capital, 90% dos acordos resolvidos. Por isso a gente conversa agora então com a Defensora Pública Auxiliar aqui da Defensoria, a Raquel Tenório Seco. Raquel, detalha pra gente sobre o mutirão, até quando vão as inscrições, né? O que que a pessoa deve ter ali, de fato, passo a passo? Bom dia.
Bom dia. Essa é a nossa segunda edição do Mutirão do Consumidor. As inscrições começaram ontem e vão até o dia 7 de agosto. Ele está acontecendo tanto aqui em Belo Horizonte como em 5 unidades do interior: Barbacena, Conceição do Mato Dentro, Pirapora, Sete Lagoas e São Sebastião do Paraíso. Todas as inscrições são presenciais, né, nas unidades da Defensoria.
Quais são os critérios, os principais conflitos ali que devem ser resolvidos? Explica pra gente.
Certo. O que a gente percebeu do ano passado, né, da nossa edição do ano passado, foram realmente essas demandas, como você já mencionou, de renegociação de dívida ou de questionamento sobre alguma cobrança que o consumidor entenda que não foi adequada, né, que teve ali um faturamento superior ao consumo efetivo. Esse foi a nossa maior demanda apresentada. O nosso perfil, né, o atendimento da defensoria, ele é voltado para as pessoas que não têm condição de pagar o advogado. Então, a gente sempre faz a análise da renda desse consumidor que procura a defensoria. O nosso critério são 3 salários mínimos, né, de renda individual e 4 salários mínimos de renda familiar.
Para a gente fechar, todas as informações estão no site?
Sim, estão no site da defensoria. A gente tem feito também publicações, né, relacionadas e esclarecendo também essas questões.
Ok, muito obrigado. Ouvimos ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia a defensora pública auxiliar Raquel Tenório. Repórter Clever Ribeiro.
8:30, a seguir, família de policial morta afirma que ela vivia um relacionamento abusivo.
Marido dela, sargento preso, relata festa, uso de êxtase e sexo.
Polícia Federal avalia explicações de diretores de partidos em investigação sobre emendas.
Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes. Quando Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Daniela, no Carlos. Porque toda empresa é sempre feita de gente e liderada por gente. E é por isso que a gente cuida de cada uma delas, como cuidamos do Rafael, da Daniela, do Carlos. E como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Cardel BYD faz de tudo para você entrar para o mundo dos eletrificados. Neste mês, toda a linha BYD em condições super especiais. Taxa zero, entrada e salve em até 36 vezes para modelos selecionados e até R$40 mil de bônus pelo seu BYD seminovo na troca. Consulte condições e aproveite. Cardel BYD é de mineiro para mineiro. Savassi Carros Use Contagem. Desacelere, seu bem maior é a vida.
É o arraia que dá jogo, dá vale compras e carros no clima de Copa pra deixar animado. O Martim Minas é demais.
Peito de frango Ferreira congelado, quilo 8,98. Filézinho Sassami Sadinho Perdigão Bandeja, quilo 14,98. Óleo de soja Vitalin Vomeleiro 900ml, 6,28. Amaciante de roupas concentrado Comfort, 1,5 litro, 21,90.
Abra as portas para o futuro de muitos jovens sem abrir mão da experiência e inovação. Conheça o programa de Jovem Aprendiz da CDL BH para empresas. Com formação técnico-profissional, o programa prepara jovens para ingressar no mercado de trabalho e oferece à sua empresa profissionais preparados com a experiência de 40 anos da Fundação CDL BH. Acesse cdlbh.com.br. O maior passo é sempre o primeiro.
8:33. Vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta terça-feira, 21 de julho de 2026.
Hoje, na capital, a temperatura deve chegar a 25 graus, agora 17 graus na Itatiaia.
O sargento preso pela morte da esposa, uma capitã da Polícia Militar, relata que o casal participou de uma festa, consumiu êxtase e manteve relações com práticas de agressão, que, segundo ele, seriam consensuais. Oswaldo Diniz.
A reportagem da Itatiaia fala daqui do bairro Floresta, na região leste de BH, onde acompanhamos uma manhã seguinte ao crime de feminicídio. Procuramos aqui familiares da capitã Michele Leão Azevedo, de 41 anos. A mãe dela e a irmã estão no boletim de ocorrência como testemunhas, mas ambas, de acordo com uma outra familiar, estão dormindo porque tiveram que tomar medicamentos para poder aí conseguir descansar em função de todo o estresse que foram submetidas. A família também confia na justiça, confia numa investigação que vai poder confirmar a principal suspeita, a de feminicídio. Como a Itatiaia vem acompanhando, Michele Leão Azevedo deu entrada noite passada no Hospital Odilon Berens, já sem vida. Os médicos perceberam muitos sinais de violência, como também perceberam uma parada cardiorrespiratória instalada a tempo considerável. Além disso, também marcas de chicoteamento, ferimentos na cabeça, nas pernas. E o marido dela, o sargento da PM, Eduardo Abner Pereira de Oliveira, 37 anos, chegou até, estava com ela no hospital, chegou a pedir para ir no banheiro e ali foi levado por um tenente e encontrado com ele, teria tentado dispersar na lixeira uma caixa metálica contendo a droga sintética êxtase, que foi apreendida. A versão dele é de que na noite do domingo houve uma confraternização no apartamento do casal no bairro Palmares. E durante essa confraternização, os dois consumiram bebida alcoólica e êxtase. Depois que todos foram embora, o casal teve relação íntima com sessões de espancamento, que de acordo com o sargento, eram de forma consensual. Ele teria também dito aos militares que a mulher tinha caído da escada, batido a cabeça, mas dispensou atendimento médico já na segunda-feira e 3 horas da tarde teria ido dormir. E aí à noite ele percebeu que ela estava inconsciente, a levou para o hospital e ali o óbito foi confirmado. A família da vítima disse aos militares que a relação era abusiva por parte do homem. Durou 8 anos, entre idas e vindas, com relatos, situações de controle excessivo por parte do sargento e até mesmo ameaça. Os peritos foram até o apartamento do casal e no lixo do lado de fora encontraram um cabo de madeira quebrado. O sargento foi preso, como dissemos, em princípio suspeita-se de feminicídio.
A Polícia Federal vai analisar as respostas apresentadas pelos presidentes do PL, Valdemar da Costa Neto, e do PSD, Gilberto Kassab, sobre a participação de dirigentes partidários na indicação de emendas parlamentares. Os dois líderes partidários prestaram esclarecimentos sobre o envolvimento de presidentes de legendas na definição do destino de recursos públicos previstos no orçamento. A investigação apura se houve irregularidades na escolha dos beneficiários das chamadas emendas parlamentares.
Gilberto Kassab negou qualquer envolvimento da presidência do PSD na definição de emendas. Segundo a resposta enviada ao Supremo, o partido nunca cogitou a possibilidade de o presidente nacional interferir na destinação dos recursos. E a orientação dada aos parlamentares é seguir estritamente as regras do Congresso. Valdemar Costa Neto também afirmou que não dispõe de cota, reserva ou qualquer mecanismo formal de alocação de emendas e que não participa de nenhuma etapa oficial do processo.
O governo federal começa hoje uma série de reuniões com representantes dos setores que podem ser afetados pela taxação de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O objetivo do encontro é ouvir as principais demandas de cada segmento, avaliar os impactos da medida e definir ações para reduzir os prejuízos às empresas exportadoras.
8 horas 37 minutos. A seguir, a conversa de redação.
Minuto Ciências Médicas. Cada pessoa que chega em busca de cuidado carrega uma história, uma família, uma esperança. O Instituto de Oncologia Ciências Médicas nasceu para oferecer acolhimento e assistência integral 100% SUS, do diagnóstico ao tratamento. Integrante do Sistema Feluma, uma instituição que constrói sua história pela atuação filantrópica e pelo compromisso de servir a sociedade, o Instituto de Oncologia Ciências Médicas realizou em 2025 30.343 consultas especializadas, 12.400 mamografias e mais de 4.000 sessões de quimioterapia. É a ciência, acolhimento e ação trabalhando juntos para cuidar de vidas com mais dignidade, esperança e responsabilidade.
Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Momentos em família é sempre bom e para curtir suas férias você encontra tudo o que precisa no EPA.
Coxão de dentro bovino peça ou pedaço quilo, R$39,80. Capa de filé bovino peça vácuo quilo, R$29,80. Mussarela peça ou pedaço quilo, R$35,80. Ofertas válidas até 22 de julho.
Diversão e economia é melhor ainda. Vem aproveitar no EPA.
Meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Oh, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Conversa de redação.
8:40. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas William Travassos e Berta Macarum, economista Rita Mundinho, empresário, apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, o governo federal inicia hoje uma série de reuniões com representantes dos setores afetados pela nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Os encontros serão coordenados pelo Ministério do Desenvolvimento, com participação do vice-presidente Geraldo Alckmin e também do ministro da Fazenda. A intenção é identificar os principais impactos e ampliar o Plano Brasil Soberano, criado para apoiar empresas e preservar empregos. Segundo o governo, cerca de 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos devem ser atingidas pela nova tarifa, que começa a valer nesta quarta-feira. Leonardo Bortoleto, deixa eu começar com você. Dessa vez parece que o tarifaço vai acontecer mesmo, né? Diferentemente daquela outra vez. Bom, dito isso, que o tarifaço começa mesmo amanhã, agora o governo tem que correr contra o tempo para tentar ajudar essas empresas. O caminho é esse mesmo? Bom dia para você.
Bom dia, Júnior Moreira, aos amigos da bancada, todo mundo que nos acompanha aqui pela Itatiaia. Bom, Júnior, negociar sempre foi e deveria ter sido a única opção. A grande dificuldade que a gente enfrenta hoje nesse processo catastrófico comandado pelo governo federal é que as negociações ficaram apartadas, ficaram para um segundo plano, porque queriam se discutir questões ideológicas. Se aquilo ali virou um ambiente partidário, um ambiente de política eleitoral do mais baixo nível possível de todos os lados. Agora sim, infelizmente, a negociação agora é para amenizar problemas e riscos à nossa produção nacional. Eu fico feliz de, até porque essa semana, o meu clamor era justamente para que os técnicos conseguissem trabalhar sem a intervenção política. E me parece, eu gosto de dar crédito ao primeiro movimento, de que essa iniciativa vai verdadeiramente acontecer e de que vai prevalecer o bom senso para podermos negociar. Infelizmente, o que nós vamos negociar não é a extinção da tarifa, é amenizar. E digo mais, mesmo amenizando, ela precisa cessar em um determinado momento, porque ela pode nos prejudicar de maneira definitiva em vários setores importantes para a nossa economia.
Ô Rita, parece que agora vai mesmo, né? O tarifaço deve acontecer amanhã e o governo tentando minimizar esses impactos. Bom dia para você.
Pois é, Júnior, é isso que me espanta. O tarifaço entra amanhã e o governo, ele quer remediar. Ele não deveria estar conversando agora. Essa conversa, tanto com os empresários dentro aqui do Brasil, para entender, quanto com os diplomatas e os técnicos americanos, isso já deveria estar rolando desde junho de 2025. Em junho de 2025, esse processo começou. Então, o que eu sempre disse aqui, o que me estarrece, né, é que está todo mundo sabendo de algo que iria acontecer, que a investigação estava em curso, e foram deixando, em nome da soberania, nós não vamos abaixar para os americanos. Então, é um negócio, assim, eu vi uma declaração do embaixador Mauro Barbosa, que ele disse que em 100 anos é a primeira vez que existe um embate político do Brasil com os Estados Unidos. E vou repetir as palavras dele, abre aspas, nós não temos cacife, nem político, nem econômico, para enfrentarmos, para brigarmos com os Estados Unidos. Então, a arma que o Brasil sempre teve e usou com muito bom senso e sempre com, elogiado pela forma que a diplomacia brasileira sempre conduziu essas questões, nós não usamos, que seriam as conversas, tanto com as empresas, os setores que seriam prejudicados, mas a partir de uma articulação do governo, quem articulou, quem defendeu a produção nacional, seja a indústria e os agros mais afetados, foram as organizações ou as representações privadas, sem essa condução da diplomacia brasileira e dos ministérios brasileiros envolvidos na questão. Então, é lamentável, é lastimável que a gente esteja agora, dentro de um processo político em ano eleitoral, fazendo de conta que estamos fazendo alguma coisa, mas que continuem as conversas e que os setores mais prejudicados sejam, pelo menos, compreendidos e auxiliados pelo governo. Mas eles não querem essa ajuda. A ajuda que eles querem é a manutenção do mercado americano. Eu vou repetir, os produtos industriais brasileiros, o maior destino são os Estados Unidos. Nós não podemos abrir mão desses mercados.
William Travassos, como é que você está vendo essa história toda? Mais uma vez, posso ser repetitivo, mas sim, dessa vez parece que o tarifaço vai mesmo acontecer. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior Moreira, bom dia aos debatedores, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Ô, Júnior, eu concordo com a Rita que a gente tinha que ter resolvido isso lá atrás, né? E acredito que realmente faltou empenho do governo brasileiro em resolver essas questões com o governo americano. É uma questão comercial, é negócio, é business. E esse plano Brasil soberano, o que ele vai fazer nesse primeiro momento é ouvir um empresário e vai falar para o cara o seguinte: olha, eu vou te ajudar, eu vou oferecer para você uma linha de crédito via BNDES de 7% a 17%, né, de capital de giro, para você manter o teu negócio enquanto a gente está resolvendo esse imbróglio lá com o americano. Porque o que o governo consegue fazer é o que hoje? Isenção, um empréstimo com o nosso dinheiro. Não tem outra alternativa. Vai fazer o quê? Ele pode até falar assim: ó, a gente vai tentar abrir um outro mercado, mas aí cabe a esse empresário, a essa indústria, buscar os novos horizontes. Mas o que o governo vai fazer no primeiro momento é oferecer uma linha de crédito e dizer para ele: olha, tem aqui, vou te emprestar dinheiro a juros para você passar por uma dificuldade que eu criei na política em função de uma disputa de poder, né, dentro do nosso país, porque eu criei um monstro chamado Eduardo Bolsonaro, eu coloquei a culpa na família Bolsonaro, porque isso é legal para mim, para eu poder atender a minha base. Isso não se sustenta, gente. É uma grande vergonha que nós estamos passando, a falta de diplomacia e de empenho do governo brasileiro em resolver os problemas. E ainda vai ter gente falando: não, mas o governo brasileiro fez as suas reuniões, o problema é que o americano não quer. Então tá bom, tudo bem. A gente não provocou em nada o governo americano, o presidente americano. Lembra das falas do presidente? Mas aí a gente vai voltar com aquele discurso repetitivo aqui, o que não é legal. Fato é, o socorro vem através de empréstimo de dinheiro.
Ô Berta, queria arrematar esse assunto com você, bom dia.
Bom dia, amigos da bancada e amigos da Itatiaia. Bom, Júnior, essa primeira rodada vai focar nesses setores industrializados mais atingidos, ou seja, máquinas, equipamentos, veículos, autopeças, calçados, têxtil, entre outros, como você já mencionou, representam 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Então, o governo vai atuar em duas frentes, né? Vai tentar diversificar, abrir novos mercados, e isso vai destinar 130 milhões de investimento para essa diversificação do mercado. E o outro aspecto que vai ser dito e já foi colocado pelos colegas debatedores, o governo vai apresentar aí o seu pacote de socorro a esses setores atingidos dentro do Plano Brasil Soberano. Agora, a expectativa do governo é que, de fato, até as eleições de outubro, não exista disposição da Casa Branca para abrir as conversações. O governo norte-americano vai aguardar os resultados eleitorais para tentar resolver ou abrir novas conversas sobre esse tema.
Olha só, pessoal, Belo Horizonte tem mais vagas de emprego do que candidatos à procura de trabalho. No primeiro semestre deste ano, o Cine da Capital ofertou mais de 15 mil vagas de emprego, mas recebeu cerca de 7.500 trabalhadores em busca de uma oportunidade. Os setores com maior dificuldade para a contratação são construção civil, limpeza, supermercados e também telemarketing. Ô Rita, é uma equação difícil de fechar. Você tem 15 mil vagas, a gente está falando da capital, que é um ecossistema, se comparado ao Brasil, é um ecossistema pequeno. 15 mil vagas abertas e apenas 7.500 pessoas procuraram. Não quer dizer que essas pessoas conseguiram um emprego, ocuparam 7.500 vagas, né? Porque tem todo um processo, tem que ver que se encaixa e tal. É uma situação que a gente está vivendo meio complicada de mão de obra mesmo, né?
Júnior, isso é o resultado dessa política assistencialista, porque, na verdade, nós temos que passar por uma revolução, né? Na minha visão, lá atrás, no século passado, chegou um cara chamado Getúlio Vargas e criou no Brasil essa cultura de que o Estado é o pai e a mãe. Então, essa cultura de que o Estado é o pai e a mãe, na maioria da população brasileira, e que não entende como que funciona o mercado e como que o Estado se financia, então ninguém para pensar que quem financia o município, quem financia o Estado e quem financia a União é quem trabalha e quem paga impostos. E quando você cria uma cultura de que o Estado é que tem que te sustentar e de que ser funcionário público é o melhor emprego do planeta, você concorre com a iniciativa privada, você tira os melhores cérebros, todo mundo quer fazer concurso, ser funcionário público e ter super salários. Isso quando você fala da elite intelectualizada. E quando você fala das classes que não tem tanto estudo, digamos assim, então o que que eles fazem? Não, eu quero uma bolsa e não querem sair dessa bolsa. Então isso aí é um tema que vem sendo debatido pela FIENG, por exemplo, pelo comércio, mas nós temos que quebrar a cultura do assistencialismo. Só que os governos petistas só reforçaram essa cultura e foram criando um benefício atrás do outro. Então, quando você tem tantos benefícios, se você não tem ambição, se você não tem estudo de qualidade, para que você entenda que é preciso se qualificar para ter uma vida melhor, uma renda melhor, você passa a régua por baixo. E aí as pessoas se acostumam, né, a receber o auxílio e trabalhar quando acaba o dinheiro do auxílio fazendo um bico. E além disso, você tem uma segurança falha que você cria também bandidos. E a gente sabe que nós estamos sendo dominados, né, pelo PCC, pelo Comando Vermelho. Então, esse é o estado que nós estamos vivendo. É preciso fazer uma reforma na educação para que a gente tenha um país de qualidade nos próximos anos. Mas isso é trabalho para uma geração, porque o modelo que foi implementado e essa cultura do assistencialismo está corroendo a capacidade do brasileiro de querer estudar e de querer trabalhar.
Roberto, não tem como tirar dessa conta os trabalhos informais, os aplicativos, as diaristas, as cooperativas, ao invés de carteira assinada também, né?
É claro, há dois aspectos que acho, que acredito, expliquem esse problema da falta de mão de obra qualificada para ocupar essas vagas. Primeiro, o Brasil está vivendo um momento quase considerado de pleno emprego, atingindo as menores taxas desde 2012, quando começou a ser feita essa aferição. O que que isso está dizendo? Está dizendo que há também, além das taxas mais baixas de desemprego, há um aumento da informalidade grande. Ao mesmo tempo que você tem grande parte da população exercendo atividades, você tem um rendimento médio que cresceu, mas que segue insuficiente para bancar as despesas gerais, né, médias de um domicílio. Portanto, você vai ter esse aumento de informalidade também como resposta a essa necessidade de ampliar a renda, e a isso tudo se soma o fato de nós termos a baixa qualificação da nossa população para esses segmentos, principalmente construção civil, são segmentos que exigem uma formação diferenciada, uma formação técnica. Portanto, temos um mercado aquecido, busca pela informalidade como forma de aumentar o rendimento, baixa qualificação como profissional, principalmente no âmbito da construção civil, para estar ocupando essas vagas. Então, são todos esses elementos que, acredito, expliquem essa ausência, essa baixa procura pelas vagas.
E aí, Bortoleto?
Bom, vamos deixar claro uma coisa. Tanto o que a Rita falou, quanto o que a Berta falou, compreende a realidade do Brasil hoje. Mas a gente tem que falar um pouco da origem disso tudo. Se a gente não falar da origem, dá a impressão que a gente não tem como reverter essa situação, e a gente tem. Tem sim. Primeira coisa que eu quero deixar claro é que a gente não pode, de verdade, nos conceitos normais, matemáticos e econômicos, falar em pleno emprego, e eu explico por quê. Porque a gente está falando de pleno emprego mediante a maneira com a qual a gente ofere, e não é de hoje, na minha opinião, de forma errada, a questão do emprego. É quem está procurando. Agora, qual é a motivação para esta pessoa não procurar o emprego? Aí sim, a gente tem onde combater. E principalmente na distribuição do Bolsa Família, que tem uma maneira de avaliar a continuidade das pessoas nesse programa totalmente errado e que nos leva a não pensar no futuro. Então, a gente está resolvendo o problema de hoje. É lógico que eu estou falando uma coisa aqui, Júnior, que ninguém está afim de conversar nesse ano, que é ano eleitoral. Agora, a realidade dos fatos é essa. Não temos pleno emprego do ponto de vista de quem efetivamente está contribuindo para a economia. Porque se assim o fosse, as nossas realidades de contratações seriam completamente diferentes. Quanto à qualificação, nós temos vários estágios. Aqui o que está sendo levantado são os de primeira entrada, são os de qualificação, posso dizer, menor, com menos necessidade de investimento educacional. Quando você levanta essa régua, então, e começa a procurar pessoas mais preparadas para posições que pagam melhor, aí é uma catástrofe. E aí o nosso problema é educacional. Ou seja, resumindo, não falta trabalhador, falta gente interessada em efetivamente participar da economia brasileira, e a economia brasileira tem que se atentar, os empresários, nós temos que nos atentar a este fenômeno e saber que as pessoas não querem mais um emprego da forma que era. E a gente tem que oferecer emprego da forma que hoje nós vamos ter respaldo para as pessoas virem. Está ficando cada vez mais caro empregar, e não se iluda, essa conta não é da empresa e do empresário, acaba chegando no produto final que vai para todos os nossos consumidores.
Ô William, talvez os aplicativos souberam oferecer esse tipo de trabalho, né?
E a perguntinha que eu faço aqui aos comentaristas é: quem aqui já virou uma laje, colocou um piso numa casa? Quem é que já quebrou uma parede? Quem é que já fez uma faxina aqui numa casa, de limpar banheiro, cozinha, quintal? Porque a gente tem que entender o seguinte: essa pessoa que a gente está falando aqui, esse trabalhador, a gente está falando de uma média salarial de R$ 1.800 a R$ 4.000, no máximo. Não é mais do que isso. E a gente está falando que essa pessoa, essa, por exemplo, a faxineira, a diarista, ela como faxineira, ela vai ganhar no mercado aqui, vão oferecer para ela R$ 1.800 a R$ 2.200. Aí ela vai trabalhar 22 dias fazendo faxina por conta própria, cobrando R$ 200, quanto é que ela ganha? O dobro disso. E aí, o pedreiro, aquele cara que destrói uma parede, vai botar o piso, é a mesmíssima coisa. Você vai querer pagar para ele R$ 2.500, R$ 3.500, e ele vai falar assim: eu vou trabalhar por empreiteira, eu vou trabalhar sozinho. O eletricista vai fazer a mesma coisa. Para além daqueles que vão encontrar no aplicativo, né? No alugando um carro, ele não precisa nem ter carro. Ele aluga um carro.
William, desculpa, só um adendo. Inclusive, o pedreiro e o eletricista já existem aplicativos também
para isso. Pessoas, tá? Então, o mundo digital também oferece esse serviço. Então, assim, hoje, o cara aqui em Belo Horizonte, rodando 10 horas por dia no motorista do aplicativo, nós falamos aqui, o aplicativo fala para ele em R$ 1.800
por semana, no bruto, quando pega das 7.400 no mês. E ele tem a disponibilidade de ver o filho, de levar o filho no colégio, de levar a mulher no médico, faz o seu horário e não tem patrão. E aí, como é que a gente fecha essa conta? Mas a gente está muito acostumado a olhar para esse trabalhador como aquele que não tem qualificação. Porém, é esse trabalhador que limpa as nossas casas, constrói as nossas casas e é aquele que faz o trabalho braçal e precisa ser bem remunerado.
Ponto final, nosso Conversa de Redação, que teve William Travassos, Berta Macaron, Rita Mundim e Leonardo Bortoleto. Agora o programa Cirantão. Mais informações ao longo do dia, de hora em hora, no Itatiaia Urgente ou quando a notícia acontecer. Boa terça-feira para todo mundo. Tchau.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale. Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Programa de conteúdo livre.
Pela onda amiga e gostosa da Itatiaia, nesta manhã de terça-feira. Hoje, dia 21 de julho do ano de 2026. Muito bom dia para você que acordou agora, muito bom dia para você que já se levantou. Dona de casa, amiga, companheira de todas as manhãs, Maria Zózima, lá na localidade Venda Nova, lá em Ipiranga, na cidade de Ipiranga, né? Recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria. Hoje é dia de São Lourenço de Brindisi, de São Praxedes, de São João da Silva. Desde 8:15 da manhã, a lua é quarto crescente. Dia do dançarino de salão também. Dia do garimpeiro. A temperatura é de 18 graus, umidade relativa do ar é de 74%. Também é dia da comida saudável, né? É bom demais, né? Pois é, nós estamos aqui tomando café Riachuelo gostoso demais, que você encontra ali na Praça 1º de Maio, final da Paraná, esquina com a Rua Tupis, onde você vai encontrar o café gourmet. Gostoso, cheiroso, uma delícia, bom demais. Pois é, você leva café para casa, você toma o café, bebe aquele cafezinho gostoso e come aquele biscoitinho Barbieri também. Você tem aquele pão de queijo crocante, gostoso, que eu chamo de melhor pão de queijo do mundo. Conosco também, Unimed BH, o cuidado começa no app. Todo mundo tenta, mas só o mercantil é 50 mais. Saudade, se tem saudade na mesa, você tem história para contar. Tudo que é bom da saudade. Camponesa, o sabor se cria junto. Conosco também nesta manhã, a Patrícia Joe. Patrícia, bom dia.
Muito bom dia! Bom dia, vida! Com gratidão e alegria. Com muita gratidão, muita alegria, Cirantão. Nesta terça-feira, para você e para todos nossos queridos ouvintes internautas, que hoje seja um dia produtivo, animado, cheio de saúde, paz e otimismo. Que a luz do Espírito Santo possa resplandecer na nossa face e que todos nós possamos lembrar que nós nascemos para ser feliz.
É isso aí. Patrícia, quais são as novidades de hoje, desta terça-feira, dia 21 de julho.
Querido amigo, muitas novidades por aqui. O nosso programa de hoje está bombando. É, estamos ao vivo pelo YouTube e vocês vão conferir daqui a pouquinho, né? Olha só, teremos o Itatiaia Saúde, a entrevista com o médico cirurgião, o doutor Rodrigo Lopes. Ele que vem comentar, Cirantão, uma pesquisa, um levantamento feito aí pelo Espaço Facial, apontou que 93% dos profissionais, dos médicos, já registraram aí um aumento na procura por procedimentos faciais. As pessoas estão emagrecendo e querem ficar mais bonitas, não é mesmo?
É verdade.
Então, olha, tem mais dados também. 63% dos usuários da pesquisa, né, dos entrevistados, revelaram que fazem uso do corretivo também. Sabe o famoso reboco? É, o argamassa no rosto.
É isso aí. Patrícia, aí não fala comigo.
Amigo de hoje está bombando também. Direto da nossa central jurídica, quem fala com a gente hoje, quem fala comigo, é a doutora Patrícia Salomão, ela que é advogada especialista em direito previdenciário, vai responder as dúvidas, como a da Giovana, nosso ouvinte internauta, mandou pra cá o áudio, falando o seguinte: meu marido sofreu um acidente de moto, tem 1 ano, e ficou com sequelas na perna. E aí, doutora, ele tem direito a algum benefício do INSS? Essa e outras perguntas, daqui a pouquinho, não fala comigo.
A informação do trânsito, Isabela Gouveia falando conosco. Isabela, bom dia.
Trânsito agora, Central de Trânsito Itatiaia Emip. Seu caminho importa.
Oi, Afir, bom dia para você também, bom dia, Patrícia.
Bom dia, Isabela.
Bom dia para quem nos acompanha aqui na Itatiaia. Afir, trânsito congestionado no anel rodoviário para quem segue no sentido Rio de Janeiro, na chegada para São Vicente, onde tem estreitamento de pista. De acordo com a BH Trans, não há ocorrências, apenas o fluxo intenso de veículos, mas causa lentidão desde as proximidades do bairro Engenho Nogueira. Quem quiser desviar, pode.